בעזרת השם, דף קס"ד, את הסתא שבאה הבת, רולה פסוע, בווינסון עובדה, שלום עליכם, הטודוס, סתם דף קס"ג עמוד ב', נא פעילות שמליניה גופה, פולטן דום קאזו קרן שביעו אונטי. אמר רב ג'יסי רב, שתה רבה הוא ועדיו על המחק, קשה. פעל רב ונבידה ג'מויטו גרנג'י. סיוט ריבונאו, חסי ביום דוקומנטו, כאו טסטו. E as assinaturas das testemunhas foram escritas sobre uma parte apagada do documento. Isso não é motivo para invalidar o documento. Então, se o tribunal recebe um documento desses, valida mesmo que o texto e as assinaturas estão sobre uma parte apagada do pergaminho. Bem, tomar, começamos com o Samir Dalet em cima. Se você for perguntar, Mohek Vehozer ou Mohek? Se o tribunal vai validar um documento desses, o que impede o dono do documento de apagar outra vez o texto e escrever o que ele quiser, falsificando o conteúdo, mantendo as assinaturas das testemunhas, mas falsificando o próprio texto? Falando aqui, não, eu não domino em hak pa'amahad, em hak shtepe'amim. Não tem receio, porque o tribunal consegue perceber que o texto, nesse caso, foi escrito sobre uma área do documento que foi apagada duas vezes. O tribunal consegue perceber como o pergaminho está desgastado, que foi apagado mais vezes. Portanto, o tribunal não vai dar bola para esse texto. O tribunal pode autenticar e validar um documento que o texto foi escrito sobre uma parte apagada, porque se o dono do documento vai apagar outra vez e escrever o que ele quiser, o tribunal vai perceber que o texto foi escrito sobre uma parte que foi apagada já duas vezes, que o pergaminho está todo gasto. Pergunta para Velejos de Machado de Utama Comedim e Cara. O Mahiklei, de Riadar Mahiklei, Lehai, Avalei, Dividim Kachtepeami. Pergunta para temos um outro receio. Sira diz que o tribunal valida um documento que o texto e as assinaturas foram escritas sobre a área apagada do documento. Olha só o que o dono do documento tem o poder de fazer. Pega um pergaminho em branco, suja a parte que as testemunhas assinam, suja com um borrão, apaga esse borrão. Depois ele escreve no documento inteiro e apaga tudo. Então, a parte do texto foi apagada uma vez, mas a parte que as testemunhas assinam já foi apagada duas vezes. Depois ele escreve o texto do documento e faz com que as testemunhas assinem. O texto foi escrito numa parte que foi apagada uma vez, e as testemunhas assinaram sobre uma parte que foi apagada já duas vezes. Depois ele apaga a parte do texto e escreve o que ele quiser. O tribunal vai ver que tanto o texto quanto as assinaturas das testemunhas foram escritas sobre a parte do documento que foi apagada no mesmo número de vezes. O texto foi escrito sobre a parte que foi apagada duas vezes e também as assinaturas das testemunhas. E podem chegar a validar um documento deles. Não vão ver uma diferença entre a parte que o texto foi escrita e a parte que as testemunhas assinaram. E podem chegar a validar um documento desses, que foi o dono do documento quem falsificou o texto. Amar Abai Kassavar, Rav, en haedim chotmin al hamechak, elem ken nimchak bifneim. Fala Abai que não, conforme Rav, as testemunhas só podem assinar sobre uma parte do documento que foi apagada, se foi apagada na frente deles. Então, num caso desse, que o dono do documento apagou antes de trazer para as testemunhas, as testemunhas não vão assinar, então não tem risco. Meite pergunta a Hu alaniar veidav alamechak kasher. Se o texto do documento foi escrito sobre uma parte que nunca foi apagada do pergaminho, e as testemunhas assinaram sobre uma parte que já foi apagada, o documento é válido. Pergunta a venenhos de mamachiklei veikativ maidebai. Pergunta agora, como pode ser que a Breta diz que se o texto foi escrito sobre uma parte que nunca foi apagada e as testemunhas assinaram sobre uma parte que já foi apagada, como a Breta pode dizer que esse documento é válido? Temos um receio que o dono do documento vai pegar um documento desses e vai apagar o texto e vai escrever o texto outra vez, conforme o que favorece ele, falsificando o conteúdo. Conforme irá, o documento desse seria válido, porque o texto foi escrito uma parte apagada e também as assinaturas das testemunhas foi escrito uma parte apagada. Então, deveríamos suspeitar que esse dono do documento falsificou o conteúdo. Mas Fala a Gmará que não tem receio, porque numa situação dessas, que as testemunhas assinaram sobre uma parte apagada, e o texto do documento é uma parte que nunca foi apagada, as testemunhas têm que escrever isso. Vão assinar e vão escrever. Dessa forma, se o dono do documento apagar o texto e escrever um texto outra vez, o tribunal não vai dar bola para um documento desses, porque as testemunhas escreveram que o texto verdadeiro foi escrito sobre uma parte que nunca foi apagada do pergaminho. Então, se o dono do documento apagou e reescreveu, o tribunal vai invalidar o documento. Mas de caso veja, onde é que as testemunhas escrevem isso? Se vão escrever embaixo das assinaturas, o dono do documento tem o poder de rasgar isso. E lá em Mahitle, se eles vão escrever essa frase em cima das assinaturas, antes das assinaturas, existe a possibilidade que o dono do documento vai apagar isso e vai escrever outra coisa lá. Da forma de cada e bençada lançada. Se eles vão escrever isso entre uma assinatura e outra. Vão escrever que eles assinaram na parte apagada do documento e o texto verdadeiro está na parte que não foi apagada. Se esse é o caso da Braita, que as testemunhas vão escrever essa frase, olha só a sequência da Braita. Fala a Braita que se o texto do documento foi escrito sobre uma parte apagada e as assinaturas assinaram sobre uma parte que nunca foi apagada, o documento é inválido. Por que é inválido? As testemunhas poderiam escrever explicando que eles assinaram sobre uma parte que não foi apagada e o texto do documento foi escrito sobre uma parte que já foi apagada. Então, Mai Amart, morrer, o que você vai me dizer? O motivo que esse documento é inválido é porque o texto foi escrito sobre uma parte que já foi apagada. Talvez o documento vai apagar outra vez e vai reescrever o texto, falsificando o conteúdo do documento. Esse seria o receio? Porém, dissemos antes que o tribunal percebe quando o documento foi apagado duas vezes. O pergaminho fica mais gasto. Então, qual é o risco? O texto do documento foi escrito na parte apagada, mas o dono do documento não tem como apagar outra vez e reescrever, porque o tribunal vai perceber isso que aconteceu, vai desmascarar ele. Então, por que invalidar um documento desse, que o texto foi escrito na parte apagada, e as assinaturas das testemunhas são a parte que não vai apagar? Responde a Gmará que isso que dissemos antes, que o tribunal percebe quando o documento é apagado duas vezes, é só se eles têm como comparar. Se as testemunhas assinadas uma parte que foi apagada uma vez, e o texto foi escrito sobre uma parte que foi apagada duas vezes, o tribunal percebe a diferença, tem esse ponto de referência e de comparação entre os dois apagos. Mas se as testemunhas assinadas uma parte que nunca foi apagada, e o texto foi escrito sobre uma parte que foi apagada duas vezes, existe o risco que o tribunal não vai perceber que foi apagado duas vezes, e vai validar esse documento. Então, para isso não acontecer, quando o texto é escrito sobre uma parte que já foi apagada uma vez, e as testemunhas assinaram sobre uma parte que nunca foi apagada, o tribunal invalida esse documento logo de cara, para evitar que o dono do documento apague o texto outra vez e escreva, e o tribunal não vai perceber porque não tem esse ponto de referência, esse ponto de comparação. Uma veleita e megilta achrit, evelim chokvelidame, pergunta, por que o tribunal não pega um outro pergaminho, escreve algo lá e apaga e compara? E vai perceber que o texto do documento foi escrito sobre uma parte que foi apagada já duas vezes. Cada pergaminho é diferente. Tem pergaminhos mais grossos, mais resistentes. Tem pergaminhos menos resistentes. Então o tribunal não tem como usar como ponto de referência um outro pergaminho que vão apagar uma vez e vão comparar, para ver se o texto desse documento foi escrito sobre algo que foi apagado duas vezes. Pergunta, o tribunal pode autenticar as assinaturas desse documento e apagar as assinaturas. E vão perceber se existe uma diferença entre essa parte do documento que foi apagada uma vez e o texto se foi apagado duas vezes ou só uma vez. Fala a Roshaya que não, porque o texto do documento foi escrito sobre uma parte que foi apagada já faz alguns dias e eles acabaram de apagar as assinaturas, então não é igual uma assinatura que foi apagada agora e uma parte do documento foi apagada já faz alguns dias. Então eles não têm como usar como ponto de referência isso. Então que o tribunal apague as assinaturas, espere alguns dias e depois compare. Vamos ver se o texto foi escrito ou algo que foi apagado duas vezes, vão suspeitar. O texto verdadeiro foi apagado e foi o dono do documento quem escreveu esse texto falsificado. Amar a Bíblia, fala a Bíblia, Raishina repetindo, fala a Bíblia, os sábios quiseram eliminar os riscos. Tiveram um receio que talvez o tribunal não vai saber quantos dias eles têm que esperar para comparar os dois apagos e pode ser que vão validar o documento porque vão comparar errado. Então vão dizer que o texto do documento foi escrito uma parte foi apagada uma vez só e esse é o texto verdadeiro, mas na verdade eles não souberam esperar o número certo de dias. Então os sábios disseram que se o texto foi escrito sobre uma parte que já foi apagada uma vez, a assinatura das testemunhas, uma parte que nunca foi apagada, tiveram o receio que, na verdade, o dono do documento apagou o texto dele, escreveu outro texto falsificado e manteve as assinaturas. O tribunal não vai perceber que o texto foi escrito sobre uma parte que foi apagada duas vezes, porque não tem esse ponto de comparação correto. Então, evitaram por completo. Mas se as assinaturas foram escritas na parte que já foi apagada uma vez, o tribunal vai perceber se o texto foi escrito na parte que foi apagada já duas vezes, porque eles têm esse ponto de referência, eles podem comparar e vão também desmascarar se o dono do documento falsificou. Rabbi Hanina ben Gamliel Omer Mekushar. Vimos na nossa Mishnah dois tipos de documento, um Get Pashut e o Get Mekushar. Get Pashut é um documento normal, que o documento não foi dobrado, e as testemunhas assinam no mesmo lado do papel que o texto do documento foi escrito. E temos o Get Mekushar, que é o documento que tem as linhas dobradas. A gente viu, o escriba escreve uma linha, deixa a próxima linha vazia e dobra a linha escrita sobre a linha vazia e costura a extremidade. E assim por diante ele vai fazendo. Nesse caso, as testemunhas assinam nas costas do papel, não no mesmo lado do que o texto do documento. E conforme está na cama, a gente viu que é indispensável que no caso de um documento aberto, as testemunhas assinem no mesmo lado do que o texto, e no caso desse documento dobrado, as testemunhas assinem nas costas do papel. E a Rabbi Ben Gamliel diz que se as testemunhas assinam no mesmo lado do que o texto do documento dobrado, não tem problema. Conforme Rabbi Hanina ben Gamliel, o dono do documento pode transformar um documento dobrado em um documento aberto. Ele pode desfazer as costuras, desdobrar as linhas e ter um documento aberto com as assinaturas do mesmo lado do que o texto. Então, conforme Rabbi Hanina ben Gamliel, não tem problema se as testemunhas não assinam nas costas do documento dobrado. Reshiv Rebbe le divrei Rabbi Hanina ben Gamliel. Rebbe perguntou para Rabbi Hanina ben Gamliel. Viramos a página. Velo enodo mes manosheze, les manosheze. Falei para Rabbi Hanina ben Gamliel que temos um receio. Primeiro de tudo, tem outra diferença entre o documento dobrado e o documento aberto, documento normal. A data. Pashut malach shana monin lo shana, shtaim monin lo shtaim. Os sábios diferenciaram na forma que se escreve a data do documento normal e o documento mekushar. No caso do documento normal, documento aberto, quando vão mencionar o reinado local, se o rei está no primeiro ano do reinado, escrevem lá que ele está no primeiro ano. Está no segundo ano, escrevem no segundo ano. Mekushar, malach shana monin lo shtaim, shtaim monin lo shalosh. Já no caso do documento dobrado, os sábios decretaram diferente, que se o rei está no primeiro ano do reinado, escrevem no documento que ele está no segundo ano do reinado. Se ele está no segundo ano, escrevem que ele está no terceiro ano do reinado. Vamos ver na sequência a explicação disso. Então fala Rebbe, se Rebbe Hanina ben Gamliel tem razão, que no caso do documento dobrado, que as testemunhas assinaram no mesmo lado do que o texto, o documento é válido, porque o dono do documento pode transformar o documento dobrado em documento aberto, temos um receio. Pode ser que um credor emprestou dinheiro a um devedor no primeiro ano do reinado de fulano e escreveram um documento dobrado. Então mencionaram no documento que o empréstimo aconteceu no segundo ano desse reinado. E as testemunhas assinaram no mesmo lado do que o texto. E o devedor já pagou essa dívida. אמר לי, אהב לי שטריי. אמר לי, אירקס לי. O devedor fala para o comprador, eu vou te pagar, mas me dá o documento de volta. E o credor pode chegar e dizer que ele perdeu o documento. De carta vlei tavra. E o credor vai dizer, não se preocupe, me pague o empréstimo e eu vou te escrever um recibo. Então o receio é que o empréstimo aconteceu e o documento era um documento dobrado. O empréstimo aconteceu no primeiro ano do reinado desse rei, escreveram lá que ia acontecer no segundo ano. E se essa testemunha assinada no mesmo lado do que o texto, pode ser que o devedor pagou o empréstimo, não recebeu o documento de volta porque o credor disse que perdeu o documento, recebeu um recibo. E depois o credor pega esse documento, transforma esse documento dobrado num documento normal, desfaz as dobras e diz que esse empréstimo que o devedor pagou é um empréstimo que aconteceu no primeiro ano do reinado desse rei. E o credor vai dizer que ele emprestou dinheiro a esse devedor outra vez, no segundo ano do reinado desse rei, e tem um documento aberto que diz a segundo ano, e vai cobrar do devedor outra vez. Então, existe esse risco. Pergunta aí para Rechaim Gabriel, por que ele valida um documento dobrado, que essa semana é assinado no mesmo lado do que o texto, se existe essa possibilidade que o credor vai transformar esse documento dobrado em documento aberto, e menciona lá a data que o empréstimo aconteceu no segundo ano do reinado desse rei, é um documento aberto, que realmente parece que o empréstimo aconteceu no segundo ano, mas na verdade era um documento dobrado, o empréstimo aconteceu no primeiro ano, esse empréstimo já foi pago, e o credor vai cobrar do devedor outra vez. Uma caçavara é um cotvinho chovar. Responde agora conforme Rabbi Hanina ben Gamliel, o devedor não tem que pagar numa situação dessas. Se o credor diz que ele perdeu o documento, o devedor pode dizer que não vai pagar enquanto o credor não achar o documento e entregar ele. O devedor não tem que aceitar um recibo justamente por causa desse risco. Como podemos dizer que Rabbi perguntou para Rabbi Hanina ben Gamliel com relação a essa lei da data? Como podemos dizer que Rebbe sabia dessa lei? Trouxeram um documento dobrado para Rebbe. E Rebbe disse, a data está errada. Por exemplo, estamos no primeiro ano do reinado desse rei. O documento diz que o empréstimo aconteceu no segundo ano. Falou Zunin para Rebbe que esse é o costume do povo local. O povo local escreve nos documentos um ano depois da data real. Se o rei está no primeiro ano do reinado, menciona no documento que está no segundo ano do reinado. Esse é o costume do povo local. Então, os sábios decretaram, para diferenciar mais entre as leis do documento dobrado e do documento normal, e no documento dobrado se escreve como o costume do povo local. Então, se o rei está no primeiro ano, escreve lá que está no segundo ano. Já no documento aberto, não, se ele está no primeiro ano, então menciona que o rei está no primeiro ano. Então o Rebbe não sabia dessa lei. Como ele perguntou para Rabbi Hanina ben Gamliel, respondeu, basta deixar Mizunin Sabra. Depois que Zunin explicou isso a Rebbe, Rebbe concordou. E depois disso, o Rebbe perguntou para Rabbi Hanina ben Gamliel esse caso do empréstimo, usando como base para a pergunta essa diferença da lei da data entre o documento dobrado e o documento normal. Tinha um documento que estava escrito lá na data o ano do reinado de fulano Arhan, que esse rei tinha sucesso. Mas não estava escrito qual ano do reinado. Amara Biharina e Badek Yamatei Amada Arhan Barhanute. Fala Biharina que no caso do empréstimo aconteceu no primeiro ano do reinado desse rei. Pelo nome Avedima de Arich Malchute. Talvez não. Talvez Arhan não significa que revela o primeiro ano do reinado. Talvez Arhan significa que já passaram alguns anos do reinado. Darich Malchut é que já, esse rei já está no reinado faz alguns anos. Então, porque Rabbi Hanina diz que Arhan significa no primeiro ano do reinado desse rei. Fala, Boshá, esse é o costume do povo local. Quando o rei está no primeiro ano do reinado, escreve nos documentos Arhan, que esse rei tenha sucesso no reinado. Está no começo do reinado, então escrevem isso. Shnia Corino Digon. Já o povo local escreve no documento Digon, quando o documento se refere ao segundo ano do reinado desse rei. Pergunta: Vidilma Avuri Avru Vadarukmu. Por que Rabi Yehuda tem tanta certeza que Arca se refere ao primeiro ano do reinado desse rei? Pode ser que esse rei já reinou por vários anos e ele foi derrubado e depois voltou a tomar o poder e está no primeiro ano do segundo reinado dele. Talvez esse empréstimo aconteça no primeiro ano do segundo reinado desse rei, não no primeiro ano do primeiro reinado. Amar Rabi Miau Arca Digon Karule. Faremos que não. Rabi Yehuda tem razão. Que numa situação dessa que o rei é derrubado e ele volta a tomar o poder, então o primeiro ano do segundo reinado desse mesmo rei se chama Arhan Digon, que ele tenha sucesso no recomeço do reinado dele. Digon se refere ao segundo reinado e Arhan se refere ao primeiro ano do segundo reinado. Então sim, o documento diz que o empréstimo aconteceu Beshnat Ploni Arhan, menciona essa palavra Arhan, do reinado de fulano, se refere ao primeiro ano do primeiro reinado dele. Se é do Arhan Digon, então se refere ao primeiro ano do segundo reinado. Continua matando a palavra então, de passagem que a gente menciona essas palavras antes. Harei Nazir, a pessoa diz que vai ser um Nazir. Não vai beber vinho, não vai cortar cabelo, não vai se impurificar em preso do falecido. Mas ele não diz por quanto tempo. Sumchus Amar Hena Acha. Fala Sumchus, se a pessoa diz que vai ser Nazir Hena, então se refere a um período de Nezirut. Esse é o idioma local, Hena significa um. Digon, Stein. Digon se refere a dois períodos de Nezirut. Cada período, 30 dias. Trigon, Shalosh. Trigon se refere a 3 períodos. Tetrigon, Arba. Tetrigon se refere a 4 períodos. Pentigon, Hamesh. Pentigon são 5 períodos. Então, fala breta. Baitagon, Digon, Trigon, Pentigon, Eromitame, Benegaim. Fala breta que se tem a pessoa tem uma casa redonda, ou uma casa com dois cantos só, Trigon, ou uma casa triangular, ou uma casa com cinco paredes, cinco cantos, Enomitame Benegaim. Esses tipos de casas não estão vulneráveis a se impurificar em impureza da lepra das casas. Negebatim. Mesmo que tenha manchas de lepra na parede, não se impurifica. Tetrigon Mitame Benegaim. Se a casa tem quatro paredes, aí a casa sim está vulnerável a se impurificar a impureza da lepra. Minahanebiri, qual é a fonte dessas leis? Fala Natan, fala Breta. Lemala omer kirkirot stein. Lemata omer kirkirot stein. Harekan arba. Quando a Torá menciona essa lei da impureza das casas, a Torá poderia ter dito que tem uma mancha na parede. A Torá fala duas vezes kirot, duas vezes paredes. O mínimo plural são duas paredes. A Torá menciona isso duas vezes. É para dizer essa lei que somente se a casa tem quatro paredes, a casa é vulnerável a se impurificar essa impureza da lepra. Cujamos, a uma cuxar de ata de Kamei de Rebbe. Trouxeram um documento dobrado para Rebbe, com as linhas, como a gente mencionou, dobradas e costuradas. Amar Rebbe Enzman Beze. Falou Rebbe, está faltando a data desse documento. Amar de Rebbe Shimon de Rebbe, de Rebbe. Shema Ben Kshara Muvla. Falou Rebbe Shimon, filho de Rebbe, para o pai. Talvez o Sofer escreveu a data nas dobras. Então, para que Rebbe descosture as dobras e veja, verifique. Pare Bechaz, realmente Rebbe descosturou as dobras e percebeu que tinha lá a data escrita na dobra. Adrachaza Beirebi Bebishut. Rebbe olhou sério para Rebbe Shimon, seu filho, ele achou que ele que tinha escrito esse documento e não escreveu bem. Amarilava na Katavti, Rebbe da Hayata Katavti. Foi Rebbe Shimon para o seu pai Rebbe, não foi ele quem escreveu. Foi Rabi Yudá, o alfaiate, quem escreveu. Bilá Hayata. Amar Eklav Brashonarazi. Falou Rebbe, pare de falar mal dos outros. Ou seja, Rabi Shimon poderia ter dito que não foi ele quem escreveu. Isso seria suficiente. Ele não tem que dizer quem escreveu esse documento e escreveu mal. Zimina Avayat Efkamei, fica paz que se Rabi Sefer teve. Uma certa ocasião, Rabi Shimon estava com o seu pai Rebbe. E Rebbe terminou de ler um dos livros do Teili. Amar Rebbe Kamadir Yushak Tavze. Falou Rebbe que esse livro do Teilim foi muito bem escrito. Amar Leilav Anakatavte Yudah Hayata Katve. Falou Rebbe Shimon, não foi eu quem escrevi, foi Rebbe Yudah Hayata quem escreveu. Rebbe Yudah Alfayat. Maliklach Ben Ashonaraze. Falou Rebbe para Rebbe Shimon, seu filho, não fale mal dos outros. Não fale Lashonara. Pergunta a Gemara Bishlamata Mikala Shonara. Tudo bem no caso de antes, no caso do documento que foi mal escrito, então é Lashonara falar que foi fulano quem escreveu. E lá, Hamela Shonaraika, porém nesse caso o Rebbe estava elogiando quem escreveu esse livro do Teili, esse rolo de pergaminho. Então por que Rebbe Shon não pode dizer que foi Rebbe da Hayata quem escreveu e está elogiando ele? Paramishum de Ravdimi, de Tan Ravdimi, Akwa de Ratsafra. O motivo é por causa do que disse Ravdimi, irmão de Ratsafra. Leolam, alien sapira da betobato, shulhavero, shemitok, tobato, bali de rato. Fala Ravdimi, a pessoa não pode falar sobre outras pessoas, não pode falar dos outros, nem bem, nem mal. Mal, obviamente, não pode, e também bem, não. Porque se a pessoa fala bem dos outros, pode ser que de passagem vai escapar algo ruim sobre fulano. Ou que a pessoa vai falar algo bom, e outra pessoa vai falar que é, apesar do defeito tal desse fulano, ele tem essa qualidade. Então também está dando oportunidade para pessoas falarem mal de fulano, ou que escape dele algo ruim sobre fulano. Então a pessoa não pode falar dos outros nem bem, nem mal. Isso eu falei aqui, mas paramos aqui por hoje. Não perca a minha, vamos ver mais sobre esse assunto da proibição de Lashon Hará. E vamos entender melhor qual é o debate da nossa Mishnah sobre esse documento dobrado, o Get Mekushar, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai Olam. Amém, ve amém.